Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Matadouro de Unicórnios, de Juscelino Neco. Pois bem, este é mais um Quadrinho ao Quadrado. Eu sou Estranho, estou aqui acompanhado pelo...
Judeu Ateu.
Muito bem, estamos aqui para mais um Quadrinho ao Quadrado, que é o nosso programa mensal do Ao Quadrado, programa mensal sobre quadrinhos nacionais. Todo mês a gente fala sobre um quadrinho nacional. Normalmente o programa tem essas duas partes, em que a primeira é para quem ainda não leu e quer conhecer, saber se vale a pena, e a segunda parte é para quem leu, com spoilers e tudo mais. No programa de hoje a gente vai falar de Matadouro de Unicórnios, do Juscelino Neco, lançado pela editora Veneta.
Sim.
É o primeiro trabalho do Juscelino Neco que eu leio. Você já tinha lido alguma coisa dele antes, Judeu?
Não. É também a primeira obra que eu leio dele. Eu acho que essa é a segunda obra dele, na verdade, só.
É, pelos comentários aqui atrás, né, nas quotes, tem um quote da Laerte dizendo que o primeiro era Parafusos dos Zumbis e Monstros do Espaço. Esse eu nunca nem vi.
Sim.
Falar a verdade.
Esse eu vi por aí. É bem elogiado também. Mas até onde eu sei, ele ficou conhecido mesmo com o Matadouro de Unicórnios. Foi bem comentado na época que saiu. Eu mesmo, quando não manjava muito de quadrinhos nacionais, eu via ele pipocando por aqui e por ali. E aí eu comprei, li e recomendei pra você que não leu a obra anteriormente a esse podcast dessa vez, né?
Exatamente. Eu li ele especificamente pra esse podcast.
Uhum.
Judeu, sobre o que é Matadouro de Unicórnios?
A sinopse de Matadouro de Unicórnio, ela não vai contar muito da história, porque Matadouro de Unicórnios é cheio de twists malucos, né? Tem uns 30 atos e uns 30 twists nessa história, mas é basicamente a história de um homem que resolve virar um serial killer. Que tal?
Uhum.
É um homem, por alguns acasos na vida dele, ele resolve que ele vai virar um serial killer pra poder meio que ganhar fama em cima de um livro que ele vai escrever dele mesmo, né?
É, mais ou menos isso, né? Existe uma história por trás que justifica ele tomar essa decisão. A gente começa com um in media res, olha só que bonito, né? Que começa com um acontecimento mais na frente na história, que é ele falando, olha, não tenha dó de mim porque eu sou matei uma galera aí.
Não,
e aí
a
gente vai conhecer essa história. E é basicamente isso, o Matadouro de Unicórnios. Eu queria começar por um dos aspectos que
mais chamou minha atenção,
que foi talvez a arte.
Sim.
Tem estranhado um pouco de início. Como foi pra você quando você leu pela primeira vez? Você
lembra? Eu amei a arte logo de cara. Definitivamente ela estranha um pouco, mas é justamente esse estranhamento que me fez apaixonar pela arte de Matadouro de Unicórnio. Porque ele tem essa vibe meio que tira nacional brasileira, sabe?
É.
Quase um cartoon, assim. É bem simplificado. O protagonista tem esse nariz redondinho, quase todo mundo. É uma arte bem simples, contada nessa história tão gráfica e violenta, sabe? Até o sangue nas páginas, ele é só um cinza, não tem tons. Parece meio que quase uma água colorida jorrando nessa página cinzenta. E esse contraste entre a história e o estilo da arte foi uma coisa que eu achei completamente fascinante em Matadouro de Unicórnios.
É, quando eu comecei a ler, eu tive uma impressão bem de fanzine, mas não no sentido pejorativo. Não há nada de pejorativo em ser fanzine.
Sim.
Mas no sentido de ser simplificado para poder fazer ser mais consistente, né? Poder terminar uma história mais longa com mais facilidade.
Uhum.
E aí eu tive essa impressão que, pô, será que é meio fácil demais, meio barato, mas ou talvez até falta um aprimoramento técnico do autor ou algo do
Sim.
tipo. Mas essa impressão foi sumindo ao longo da história quando eu percebi que ele sabia fazer ângulos interessantes, ele sabia fazer composições interessantes, narrativas visuais interessantes. Então, na verdade, ficou bem claro ao longo da história que a escolha do design dos personagens o estilo do autor.
É uma escolha ativa.
É uma escolha ativa e que não é uma falta de prática ou algo do tipo. Pelo contrário, né? O autor ele tem alguns ângulos bem interessantes, ele tem alguns zooms interessantes e aí essa figura simplificada dos personagens, que elas são bem simplificadas, tipo os olhos, por exemplo, próprias são só dois pontinhos mesmo, né? Não tem formato de olho nem nada. A sobrancelha do personagem principal é só um traço em cima dos dois olhos, sabe? Exato, uma sobrancelha exato. Única. Tipo, é muito simplificado. E aí, de vez em quando, ele dá uns closes que aí você... Tipo, funciona esses closes. É estranho, mas funciona ao mesmo tempo.
Eu adoro isso também, esses closes que ele dá. Principalmente em várias cenas de violência e ação que tem nesse quadrinho. Ele dá esse zoom, mas não é que tudo fica detalhado. Ele dá esse zoom nesse estilo minimalista dele mesmo, sabe? E aí os próprios traços ficam mais grossos e... É muito interessante, cara. Eu disse, inclusive, que é uma escolha ativa, mas não sei se é exatamente a melhor forma de escrever, porque, pelo menos na minha perspectiva, lendo, eu pensei, esse é o estilo dele, e ele soube malear e mexer o máximo possível pra caber nessa história, e acabou ficando esse negócio bem fascinante.
Sim, eu concordo. Ficou bem interessante mesmo. E aí, dito isso, eu acho justamente curioso como um traço tão simples consegue, ao mesmo tempo, contar essa história, que ela é violenta, né? Tem umas passagens bem violentas, com bastante violência gráfica, né, de fato. Sim. E é simples ao mesmo tempo, mas ainda assim é violento, sabe? Você tem essa... Parece meio cartoon e que poderia nos afastar da violência das situações, né? Poderia parecer justamente cartunesco, parecer ausente de peso. Mas não, tem peso nas cenas. Eu não sei como ele atinge isso, mas ele atinge isso de uma forma funcional, sabe? Quando tem um sangue jorrando, parece um sangue jorrando mesmo, com personagens todos simplistas, meio caricatos. Quando ele tem um crânio que parece um crânio mesmo.
Sim. Pra mim, o maior feito de Matador de Unicórnio é alcançar esse balanço perfeito entre a arte, a história e o tom. Porque é o que você falou, eu concordo, sabe? Ele tem essa arte simples, ele consegue dar drama pra quando tem que ter drama, mas a arte simplista dá esse tom mais leve ao mesmo tempo. E aí, quando tem os momentos cômicos, humor quase negro mesmo, cai muito bem também, sabe?
Uhum.
Tem um humor muito preciso e uma violência muito gráfica nessa história, mescladas de forma linda pra mim. Eu amei isso.
Sim, e eu achei interessante justamente que eu comentei, né, que é... Uhum. Você sente o peso das ações, mas ao mesmo tempo eu não sou fã de gore. E aí eu não senti como se fosse um gore. Ao mesmo tempo que ele mostra violência, ele mostra graficamente os atos cometidos pelo personagem principal. Ainda assim, eu não me afastei pela parte visual, sabe? Tipo, eu consegui olhar a cena sem sentir um nojo, mas eu sentia um repúdio pela situação, sabe? É mais a situação do que a parte visual. Então eu acho que acabou favorecendo a obra, né? Porque gore, ele é polêmico, né? Não é pra todo mundo, nem todo mundo gosta. Particularmente, às vezes, eu acho que fica meio gratuito algumas cenas de violência muito exageradas. E aqui não. Aqui, mesmo que seja muito extremo, tipo, é um absurdo, é um cadáver putrefado, e ainda assim eu consigo olhar, sabe? Eu consigo sentir nojo pela situação, mas não pelo... O desenho não me afasta. Me afasta a história. E é o que eu acho interessante, né? Que é bem, bem interessante atingir desse sentido.
Achei muito interessante seu comentário, porque justamente muito da história é a glorificação da sociedade pela violência, né?
Uhum.
Quanto a gente compra, o quanto a gente ama a violência. E parece justamente por causa desse estilo. Ironicamente, eu não sei nem se foi intencional ou não, mas o autor conseguiu se afastar da glorificação da violência, né? É mais a história mesmo e as ações cometidas do que é o sangue jorrando na cara da pessoa e tudo mais, né? Ele conseguiu se afastar da glorificação da violência, mas contar a história pelo mérito dela.
Sim, concordo.
Assim que eu terminei, essa comparação me veio à cabeça e eu só quero vomitar ela aqui pra tirar logo da minha cabeça, que esse quadrinho me lembrou muito mesmo o Abutre, Nightcrawler, filme, não sei se chegou a ver.
Sim. Um dos meus preferidos.
Eu adoro esse filme também. Matador de Unicórnio me lembrou muito. Muitos plot points casam, mas principalmente pelo tom, sabe? Esse tom que eu comentei, dele ser um humor negro, dele ser violento e conseguir mesclar essas duas coisas ao mesmo tempo, eu achei que lembrou bastante.
Os personagens se aproximam bastante, né? O Abutre, pra quem não assistiu, é um filme sobre um cara que acaba seguindo a carreira desses cinegrafistas que pegam uma tragédia e vão correndo lá filmar pra vender as filmagens pra TV, sabe? Então, acidente de carro, aí filma cadáver, filma tiroteio, essas merda toda. É o cara entrando numa espiral desse mundo. E aqui é um cara, um escritor aleatório que decide que vai virar um assassino serial. Eu vejo uma proximidade no sentido de que são caras que estão fazendo o que estão fazendo, não por um sadismo natural, ou por uma psicopatia, mas conscientemente, sabe? Tipo, de uma forma racional. Ah, eu acho que eu vou virar um assassino, sabe? Basicamente é isso. O cara decidiu ir numa tarde e falou assim, ah, qualquer um pode ser, se esse idiota pode ser um assassino, eu posso ser um assassino também.
Uhum. É meio que contar a história não de um psicopata, mas de um sociopata que resolve, logicamente, virar um psicopata, né?
Sim.
É mais, de certa forma, até mais macabro ainda. Não é uma vontade pelo sangue que move esses personagens. É mais a ganância e a vontade pelo poder e tudo mais.
Concordo com isso. E eu achei que foi uma escolha de narrativa bem interessante, né? Porque, não sei, é um tipo de história diferente, por assim dizer, né? Ele levando a gente pro caminho lógico do... Assim, histórias sobre psicopatas a gente tem de monte.
Uhum.
Tem séries de famosas aí, tem Dexter, tem Hannibal, tem... Enfim, tem uma caralhada. O que mais vai ter
é a história... Psicose, né? O que é, desde a história... Deve-se contar história de serial killer. Sempre. Sim. Se conta, sempre vai contar, né?
E aqui é uma história que, tirando a primeira e uma ou outra mais significativa, é basicamente o cara... O foco não é ele o assassinato, sabe?
Uhum.
O foco é o processo.
Sim.
Dele, sabe?
Sim.
Depois do primeiro assassinato dele, como ele desenvolve a técnica, como ele aprimora o processo, como o que ele tá pensando que isso vai levar, o que ele precisa fazer pra seguir fazendo isso e atingir o objetivo dele. E aí, em algum ponto, você esquece que ele tá matando pessoas. Tipo, vira meio corriqueiro que ele tá matando pessoas.
Sim, sim.
É uma pegada interessante. É uma pegada meio diferente que não glorifica esse assassino, não coloca ele como esse monstro. Nossa, nunca conseguiremos entender o que se passa pela mente desse psicopata. Não, não. Pelo contrário. É um cara normal que, pô, é um cara aqui que decidiu matar. Eu conheceria alguém que faria isso desse jeito ativamente.
Circunstâncias. Uhum. É, assim, eu concordo com você, mas eu vim com pelo menos essa crítica na minha cabeça pra Matador de Unicórnio, que é, sei lá, eu não acho realmente a premissa a coisa mais original do mundo.
Não.
É, justamente, eu terminei e me lembrou a Butre na hora, sabe? Tipo, porque no fundo, eu senti que essa história já foi contada algumas vezes. Mas, eu concordo com você que o estilo, a narrativa, a quadrinização,
o tudo... O foco, eu até acho, assim. Porque, realmente, eu não tô acostumado, pelo menos deve existir, mas eu não tô muito acostumado a ver como... Esse ponto de vista específico, sabe? Pô, vamos seguir aqui o método. Como é o método do cara? Como é a mente dele diretamente? Ele é o narrador da história, sabe?
Sim, sim.
Isso que eu acho interessante.
É, não,
mas também, assim, não é nada que é o cara descobriu um novo gênero aí, não. Não é nada disso.
Não, é justamente isso. Esse negócio de perspectiva e tal. Eu sinto que já foi feito mesmo. É minha perspectiva aqui. Mas tem coisa diferente o bastante pra tornar uma história única, isso com certeza.
Uhum. Eu acho que a gente deu pra falar legal sobre Matador de Unicórnio sem spoilers, porque a história tem bastante plot point interessante, né? Então, esse é um que dá pra falar pouco, sem estragar muito. Mas o que você achou de forma geral, então, de Matador de Unicórnios? Você, principalmente, que releu já agora novamente, né? Passou novamente pela leitura. Qual é a sua opinião final, geral, sobre Matador de Unicórnios, Judeu?
Eu vim aqui com a vontade de falar que eu acho ok só, mas eu acho que no final eu amo Matador de Unicórnios, porque não é nem a primeira vez que eu releio essa obra, acho que é a quarta ou quinta. Viro relendo e toda vez que eu releio eu encontro alguma coisa mais interessante nela. Eu acho que é uma obra incrivelmente fácil de reler, incrivelmente fácil de encontrar coisa interessante toda vez que você relê ela. Pô, isso, se tem um adjetivo positivo que eu posso dar pra uma obra, é essa, sabe? Uma obra que dá pra reler bastante. Então, eu definitivamente gosto muito, amo Matador de Unicórnio. Eu acho que é uma excelente obra. Tem os seus defeitos aqui ali, em pontos específicos que a gente vai comentar agora na parte com spoilers, mas eu, sem dúvida alguma, recomendo.
Sim, eu também. Eu tive essa primeira leitura, na verdade, né? Então eu li praticamente para esse podcast. E me surpreendeu positivamente, porque é o que eu falei, né? No começo eu tive esse meio. Será? Será? E eu acho que funcionou bem no final. Foi uma boa leitura, foi interessante. Conclui de uma forma, eu acho, satisfatória. O arco todo da história, de forma geral, eu acho que se justifica, o seu tamanho, tudo que ele apresentou. É uma história bem, bem fechadinha, bem completa, bem redonda. Eu acho que isso é sempre positivo quando a gente. Um quadrinho nacional. É uma história tão redondinha assim, né? Tão, tão bem acabada.
É, né? Se tem um clichê de quadrinho nacional que a gente achou aqui, pelo menos, é história terminar em aberto, né? E Matador de Unicórnio, ele termina fechadinho, bonitinho, né?
Nossa, né? Finalmente. Uma história que termina.
É uma história que termina aqui. E se tem outra coisa que eu fiquei bem empolgado pela carreira do Juscelino, né? Que eu quero muito ver o que ele vai fazer depois disso. Porque realmente tem algo diferente em mãos aqui.
Beleza, então quem não leu Matador de Unicórnios e se interessou, vá atrás de comprar, adquirir o seu exemplar, lê-lo e voltar aqui pra ver essa segunda parte com spoilers. Quem já leu, continue aí com a gente, que depois da música a gente fala mais sobre Matador de Unicórnios.
Vamos lá.
Estamos aqui na parte com spoilers de Matadouro de Unicórnios.
Uhum.
Vamos por partes. Vamos lá.
Eu acabei de falar que essa obra é fácil de reler, né? Assim que eu abro ela, eu também lembro que a primeira parte, esse setup todo com o macaco e aí roubar e tudo mais, é um pouquinho prolongada demais.
São, sei lá, 6-7 páginas, mas ainda assim é longo, né? Não, é umas 10 páginas, vamos lá.
Não, até ele cometer a primeira morte demora, sabe? Acho que é um terço, sim, da história. O setup pra tudo,
nossa,
acontecer.
Nossa, é verdade. Eu tô vendo. Não chega a ser um terço, mas, assim, eu acho aceitável a parte do agente dele, do editor dele, né? Dali pra frente já funciona. Então vai umas 30 páginas ali. Esse comecinho de roubar um macaco acaba sendo meio... No final acaba sendo meio sem utilidade pro final da história, sabe? Essa parte do macaco, porque acho que quis mostrar que existe um vínculo entre esses dois personagens, né? Entre ele e a sogra dele.
Sim.
Mas eu acho que dava pra ser encurtado, ser mais direto. Não sei se quis rolar uma crítica ou o objetivo da história inicial era outro. Mas sei lá, o macaco ter destruído. Eu não consegui pensar numa simbologia que amarrasse isso com o resto da história, sabe? Tipo, o cara destruiu a moça lá destruiu a arte, eles fizeram um crime pra recuperar. Não sei se esse mini arco combina com o arco final da história.
É, claramente um setup pro arco final, que nem você falou, pra criar esse vínculo, esses dois personagens. Por isso até que a aparição da sogra dele ali no final é um pouquinho repentina. Você não vê chegando com intuito mesmo, mas é uma surpresa um pouquinho gratuita demais, sabe? É bom, é catártico, olha aí, né? O final é bom. Mas ele cai um pouquinho de graça demais no colo do autor. Tipo, apesar desse setup ser tão comprido, ele não entrega bastante pra mim, pelo menos, pra justificar a sogra ter conseguido fazer tudo isso. Eu não sei.
Fazer a relação, né?
É.
Mais ou menos. É tipo, a gente sabe que ela quebraria uma regra se fosse necessário. Uhum. Faz sentido. Mas não sei se tem, tipo, poder dedutivo dela pra se justificar ela ter sacado com tão pouco. Não sei se sentiu uma falta de alguma página que justificasse e parecesse que ela tava meio desconfiada pra depois ter o payoff. Mesmo que parecesse meio desconfiada escondido e aí só na releitura a gente percebesse, algo do tipo. Eu acho que tirando um pouquinho desse começo e jogando mais pro meio, mais pra depois da morte da mulher dele, talvez funcionasse melhor.
Talvez
não sei.
Funcionasse um pouquinho melhor. Não, eu concordo. Mas é pequeno detalhe também isso, na minha opinião.
É, e esse comecinho acaba sendo o motivo do que eu fiquei no... será? É porque ele vai indo tão devagarzinho que eu fico, será que vai engatar? Mas ele engata. Eu acho que, felizmente, ele engata. Já na parte do editor, eu já acho que já é interessante eles conversando sobre a carreira dele, sobre como ele tem que seguir na vida, que o livro não tá vendendo mais.
Não, e você vê as engrenagens na cabeça dele começando a girar, sabe? Até culminar na página preta que ele olhando pro leitor e falando, tipo, eu realmente entendi o que eu tenho que fazer, sabe? Finalmente eu me dei conta, eu tô lendo aqui, sabe? Ele tem momentos catárticos dessa história bem interessantes pra mim.
Eu acho interessante como justificar justifica se. Foi feita uma construção de uma forma que justificou o suficiente pra mim esse fato de ele já odiar essa história de que ele precisa fazer o trabalho de outra pessoa. Uhum. Né? Que ele precisa ser o escritor fantasma de um autor incompetente. E aí, isso culminar com o fato de ele encontrar o assassino serial, que deveria ser, nossa, né, um negócio mágico, né, esse assassino maníaco do shopping, escambau. E é só um cara idiota, é só um cara imbecil, que, sei lá, paranoico, bizarro, não fala coisa com coisa.
É só um idiota,
cheio,
né?
Cheio de manias, é um imbecil.
E
aí, pra mim, isso justifica o cara olhar e falar assim, meu Deus, olha a merda que eu tô tendo que fazer por causa de um idiota.
Sabe? Não, e até, de certa forma, é um comentário até das próprias histórias de serial killer, sabe? Essa ideia de que... E o próprio quadrinho comenta isso. Isso, né? De que, tipo, tem que ser um cara misterioso, um galã, né? Um serial killer e tal. E era só esse Zé Mané aqui.
E que só foi pego porque matou alguém errado. Se ele tivesse continuado matando gente desconhecida, ele não teria sido pego, né? Ele matou uma filha de um delegado e aí cagou tudo.
O próprio protagonista, né? Ele não é um galã, sabe? Ele é meio feião, assim, na história. E ele vai ficando cada vez mais feio, né? Quanto mais violência é cometida por cima dele, mais desfigurado ele vai ficando.
A gente passa pela primeira cena do assassinato. Eu acho interessante esse primeiro assassinato dele, que é um build-up, é um build-up longo e que é súbito e se justifica, e eu acho que funciona muito bem, tipo, pra mostrar como o cara tava decidido. Tipo, o começo tava naquela porra, meu, é meio awkward, né? Até meio, sei lá, meio, fica meio com vergonha alheia do assassinato do cara.
O quão, tipo, né, quanto ele não sabe fazer isso. Né?
É, e aí pegou essa mulher que fica falando um monte de merda, sabe? Aí ele mata, escorrega no sangue, suja a casa inteira, sabe? Tipo, é um assassinato e ao mesmo tempo é meio, puta, que vergonha desse cara.
É, de novo aqui a minha cabeça, tipo, sei lá, Dexter fez isso também, sabe? A ideia da primeira morte de um serial killer ser essa bagunça e tal, e a própria cena é meio parecida pra mim, mas o que acaba diferenciando, de novo, é a narrativa da ação e a arte dele, esse sangue monotom, esse sangue ser um cinza só, e aí vai mesclando nele e no chão, parece meio que uma pintura meio abstrata, sabe?
Sim, sim.
Eu gosto bastante disso. É engraçado que eu comentei de tira, mas essa parte do primeiro assassinato mais me lembrou, principalmente na parte do processo e tudo mais, me lembrou um infográfico ou um manual de instruções, tipo,
de ser o assassino,
né? É, principalmente por causa dessa arte simplista, sabe? Parece quase um boneco mesmo, como você montaria uma cadeira, sabe? Só com uns hieroglifos meio malucos. E, tipo, definitivamente me lembrou.
Eu achei interessante essa questão de processo, né? E aí eu pensei que só assassinato não ia adiantar, então eu precisava de mais alguma outra maluquice. Eu tentei comer o cadáver, mas aí eu pensei que, né, os outros. Já foi saturado o canibalismo.
Já tem demais.
Ele só. E ainda assim ele continuava comendo pela questão prática da coisa. Ele, pelo menos eu economizava dinheiro com o mercado, sabe?
E aí a ideia dessa escultura que não é nada, né? É muito bom isso, cara. Eu adoro. Fiz uma escultura que não significa nada aqui, não.
Sim. A gente tem uma cena rapidinha da sogra no hospital, que aí ele encontra a ex-mulher e tal. Que esse é um exemplo do tipo de coisa que eu queria pra melhorar o build-up do final, né, da revelação final, porque funciona, tipo, revela um pouco da personalidade da mulher, da sogra, revela um pouco da esposa, tipo, tem um papel pra narrativa, que eu acho que era um build-up que precisava ter mais.
Talvez mais do que build-up, é uma boa exposição desses três personagens, sabe, e da relação deles, porque antes era mais, talvez, que nem você falou, era mais um build-up pra história mesmo, pro que vai acontecer, só que essa cena do hospital mostra muito bem a relação entre os três, sabe? Entre todo mundo ali, meio que, talvez aqui, até o que levou esse personagem a ser assim, eu acho mais interessante por esse viés, pelo menos.
E aí ele matar meio que isso, logo em seguida, tipo, ele ver a mulher e pensar que, porra, o que eu tô fazendo vai afetar ela, então é melhor eu avisar ela, né, pra ela se prevenir, se preparar pra isso. Tipo, ainda é ele dentro do processo lógico, e no final acaba não sendo lógico que ele tava muito bêbado e mata ela no processo, né?
Exato.
É uma cena bem violenta que novamente, né, funciona com essa arte dele, né?
É,
garrafada na cara, aliás, o soco na cara. cara, né? Com a garrafa que ela tentou bater nele. Ela dá uma garrafada nele e ele dá um soco nela.
Não, e são essas páginas que me convenceram que essa arte funciona, sabe? Esse zoom que ele dá, que nem você falou, da garrafada na cara dele, aí ele fica todo desfigurado, ele dá a página do soco, que é uma página única, é excepcional, sabe? Essas rugas que ele vai colocando na cara dos personagens, essa textura bizarra, é muito boa.
Depois ele se aproximando pra enforcar ela, né? Funciona também.
Nesses quadrinhos horizontais bem compridões, né? Eu adorei essa cena também.
Sim.
Não a coisa mais original do mundo, mas funcionou também.
E aí é interessante essa virada que tem da história.
Esse logo é o seguinte mais do nada do mundo, né?
É, o seguinte que é dele... Pô, o cara morreu na cadeia, encontraram o sêmen até no pulmão dele. E aí o cara fala, caralho, é mesmo, né? Eu vou pra cadeia.
Ai, ai. É muito interessante.
E me convence, porque, tipo, também, quando ele falou de assassino serial, a gente sempre pensa naquela coisa meio glamourosa mesmo das histórias. E ele fala assim: eu tava pensando que era uma cela isolada, sabe? Uma coisa assim, mas não, ele vai pra cadeia no Brasil.
Exato. Não é. Ele não é o Hannibal, né? Ele não vai ficar numa cela de vidro ali sozinho, né?
Sim.
É bem interessante. Essa parte eu achei muito interessante mesmo, porque é engraçado a gente estar falando aqui de quadrinho nacional, né? E a história de serial killer e tudo mais é sempre nesse contexto americano, as pessoas vão ficar em cela isolada. E aí você insere esse contexto brasileiro de que, mano, prisão aqui é superpopulação, não tem essa porra, não, cara. Finalmente cai a real ali pra ele. É até interessante porque até tira esse personagem desse ar de intelectual e mega raciocínio que ele tem, sabe? Tipo, porque ele não pensou nisso até agora, né? Tipo,
sim.
Caraca, eu vou pra cadeia.
Mas aí tem o twist no twist, que aí ele decide que, porra, então... E vê o livro do cara, Matador de Unicorns, com um name drop interessante.
Interessante. Eu gostei também. A ideia desse cara, no final das contas, ser um excelente escritor, é excepcional, eu adorei isso.
Cara, esse é um excelente escritor não, né? Esse é um escritor que entrega o que o povo quer.
Exato.
Tanto que ele lê e fala assim, isso aqui é cheio de clichê, linguagem manjada, é exatamente o tipo de coisa que faz sucesso.
E funcionou no final das contas.
Sim, eu achei interessante que logo em seguida, quando ele percebeu, tipo, já sei o que eu vou fazer, eu já falei, ok, ele vai matar esse cara, né? Então, ficou bem claro isso. Quando ele entra na casa, quando ele pergunta pro cara, alguém leu isso aqui? Não, ninguém. Ele faz aquela cara de assassino.
Eu adoro esse quadro, que ele é perfeito, né? Tem esses caveiras no olho dele, é muito bom.
O que eu gostei justamente é do twist dessa cena, de que ele não só matou o cara, não foi fácil.
Nossa, puta que pariu. Essa cena de ação dos dois é muito boa, cara. É muito boa. É muito boa. Primeiro que só a ideia da cena começar com ele pegando o machado do Thor ali.
O martelo, né?
O martelo do Thor ali. Quebrar na cabeça do cara e não dá porra nenhuma porque é um brinquedo. eu adorei isso, cara. Esse mix de humor, violência e gore. Sim. Que, tipo, fez a história pra mim. Tá tudo representado nessa cena.
Sim, nossa, e é pesado, né? O cara vai lá e mete o dedo no olho, mão na garganta, soco na cara, joga a bolsa de colostomia no outro, né? Que joga merda, né? Porque ele falou que o cara tinha perdido... tinha sofrido... como que chama? Castração elétrica. E aí ele tinha que carregar uma sonda, aí o cara pega a sonda e joga na cara do outro, sabe? Que coisa... Aí... mata com o livro, sabe?
Do Jack Stripador, né?
Não, é o It, é o Stephen King. O Jack Stripador, ele usa, ele vê antes, mas não é o que ele usa.
Tem razão. É, cheio desses detalhezinhos interessantes, inclusive.
Sim, o que eu não entendi foi o que ele rasgou ali no final e jogou pela janela. Era, sei lá, manuscrito do Matador de Unicórnios? Não ficou muito claro pra mim.
Eu tô perdido aqui agora, eu não sei. Não sei. É algum fichário ali, eu não sei também agora, você me perdeu.
Sim. Mas enfim, eu também não entendi isso, mas... Enfim, né? É interessante que funciona, faz sucesso mesmo o livro. E felizmente a história não termina ali, né? Porque a gente não quer ver esse cara meio escroto se dando bem no final. Embora ele tenha aproveitado bem os minutos de fama que ele teve.
Ele foi inteligente, né?
Várias orgias.
O cara... É interessante que começa a história falando, não tem dó de mim não, porque eu sou um filho da puta. E no final da história, ele é um filho da puta mesmo. E, tipo, é bem gratificante ele se fuder.
Sim.
Eu meio que gosto... Já pulando até aqui pra cena final. Eu gosto gosto que ele deu essa cena de que ele ia conseguir escapar da sogra dele, sabe? Ele deu essa cena de dele pegando a cadeira, esmurrando a cara dela e vencendo.
Sim. E aí o próprio fato dele narrar falando que essa história não é de alguém que morreu, né? É. Que eu tô aqui contando essa história, então eu tô vivo. É. Dá pra acreditar mesmo.
E quando eu tava lendo isso, eu tava meio, ah, mano, sério, esse cara escroto vai vencer essa ainda? Eu não tava gostando, sabe?
Sim.
Eu tava achando meio, pô, não dá essa pro personagem autor. Não é. Não, não glorifica
esse prazer pra ele.
É, eu tava nessa vibe mesmo.
E aí quando vê que
era tudo da cabeça dele.
Exatamente. Que aí ele pega fogo, pula na piscina e resgata ele da piscina, ele acha que vai ficar tudo bem. E aí ele é enterrado vivo.
Exato.
Eu achei uma boa conclusão pra esse personagem, porque quando ele diz que ele tá vivo, a gente pensa, porra, né? Que merda, né? O cara vai escapar de algum jeito disso. Isso, né? Mas não, ele tá vivo porque ele acha que ele vai ficar vivo, mas na verdade ele tá sendo enterrado e não percebeu.
Exato. Não, e até... Ele, sei lá, não sei, eu nem acho que ele tava sendo enterrado vivo, acho que tipo, foi alguma artimanha narrativa mesmo da história, essa ideia de o cara tá contando mesmo com ele morto, sabe?
Sim.
Mas, de qualquer jeito, é gratificante o quão patético essa cena é, sabe? Ele
Sim.
narrando a vingança dele, sendo que ele tá... podre ali, já é o cadáver dele, né?
Sim, é prazeroso. Dá um, ok, beleza, esse cara mereceu. Fez por merecer. E eu acho interessante que tem essas duas páginas do livro do Matador de Unicórnios.
É.
E ele, de fato, é bem medíocre.
Sim.
Não sei se você leu tudo, né? Eu quis ler tudo pra ver qual é que é, mas é bem medíocre mesmo. É só,
mas
só
faria sucesso.
Ah, talvez. Bem possível. E logo em seguida tem esse epílogo de acharem o livro dele. Faz todo sentido. Porque descobriram tudo do cara. O cara tinha feito sucesso e o livro caiu na obscuridade e ninguém quer ler mais essa merda. Eu acho que completa bem o arco da história. Que esse cara queria só a fama e a glória e no final ele tá... Ninguém quer pagar R$2 no... No livro dele.
É um epílogo legalzinho. Eu gostaria, eu acharia mais elegante se tivesse terminado no cadáver dele ali. Seria um pouquinho mais elegante.
Talvez.
A história terminou e aí teve essas duas páginas, é ok.
As páginas dos livros eu achei desnecessário. Mas eu acho que o epílogo em si eu acho ok.
É ok. É um epílogo, cumpre a função de um epílogo.
É, cumpre a função de um epílogo de... Né? Vamos fazer um... O que mais dá pra contar disso daqui que acrescentaria algo de relevante pra história? Acrescentar algo de relevante.
É.
Não só ele morreu, como perdeu a glória.
É que talvez eu ache epílogos não elegantes no geral. Então, tá aí a minha, crítica.
Ou tinha que estar na história, ou não tinha que estar.
Exato. Não põe, não tem. Não dá uma de Marvel no pós-crédito.
Cenas pós-crédito.
Não quero. Beleza, cara.
Beleza, eu acho que foi uma leitura interessante. Eu gosto como ele é bem. É bem sequencial, né? Não precisa inovar ou fazer muita loucura na sequência. Não tem umas passagens de tempo meio estranhas, nem nada. Tipo, uma história bem... Eu acho que é meio acadêmica até, né? Porque ela é bem de ponta a ponta, segue tranquila, se conclui. Começo, meio e fim. Bem, bem direto nesse ponto. Eu acho que, de vez em quando, é bom uma história assim. Funciona sempre, então é interessante.
Não, e ela não é simplória por causa disso. Não diria nem que ela é simples por causa disso. Ela funciona do jeito que ela é. Tem as suas temáticas até que bem complicadas, sabe? A gente acabou não comentando tanto, mas dá pra analisar muito aí sobre consumo de mídia, esse tipo de coisa, sabe? Que nem o próprio Abutre, que eu adoro tanto, comenta sobre, né? Como meio que a sociedade que deixa, né, um cara desse crescer no meio dela, né? Eu sinto que Matador de Unicórnio tem muito dessa mensagem também, sabe? Que se a sociedade não gostasse tanto de serial killers e tudo mais, um cara desse nunca teria chance de matar tudo isso de pessoa.
Sim. Então, uma leve crítica à glorificação disso, mas eu acho que acaba indo bem superficial nesse assunto, né? Ele só dá esse comentário rápido, né? Tipo, é disso que a galera gosta, né?
É disso que a galera... o famoso é disso que a galera gosta.
É isso que o povo gosta.
É. Beleza.
Beleza, judeu.
Chegamos aqui então ao final do mais um quadrinho ao quadrado, né, estranho? E como de praxe, tá certo o uso dessa palavra? Eu não sei. Vamos entregar o próximo programa pra quem chegou aqui, né?
Exatamente, nós estamos aqui no programa número 12, completando então um ano de quadrinho ao quadrado, quem diria?
Feliz aniversário, estranho.
O dia não deve estar certo.
Não.
E aí nós vamos então começar o segundo ano do Quadrinho Quadrado com um formato, com uma proposta um pouquinho diferente aqui nesse próximo programa.
Correto.
Esse próximo programa, existem quadrinhos nacionais que são bons, porém curtos.
Muitos, inclusive.
Muitos. Curtos o suficiente para não justificar um programa que a gente faz de uma meia hora, 40 minutos. Acaba não justificando. Então o que a gente vai fazer, Judeu?
A gente vai pegar dois quadrinhos nacionais, que a resenha e análise dos dois juntos daria um programa só, e lançar os dois programas ao na mesma semana, né? Então a gente tem dois quadrinhos nacionais. É porque eu quero falar de quadrinho nacional curto, mas eu não quero fazer o desserviço de juntar dois num programa só, porque parece que aí mesmo ninguém se importa, sabe?
Sim.
Juntar os quadrinhos aí é porque não merece.
Dois, cada um sozinho não é o suficiente pra ter um programa próprio. No nosso caso, vão ter um programa próprio, porém dois na mesma semana, né? Pra justificar que o tamanho é menor, então o trabalho que a gente vai ter pra fazer é menor, tendo dois, fica o tamanho mais ou menos igual. Então pra gente fica a mesma coisa, pra vocês fica quase a mesma coisa, e respeita os dois quadrinhos.
Exato. Não que alguém pague pra gente fazer isso.
Não,
né?
De forma alguma.
Esse é o tamanho do nosso orgulho, da nossa honra, estranho.
E do comprometimento. E sendo democráticos aqui como somos, acabou que você escolheu um e eu escolhi o outro, nada pra ficar justo, né?
Exato.
Equilibrado. Qual foi o quadrinho que você escolheu pra gente falar, Judão?
O quadrinho que eu li, que eu escolhi e você não leu, é o bendito Ermatã, de Pedro Cubiaco e Janaína de Luna. Ele é um quadrinho de 2015, é relativamente curto, mas até que eu tenho bastante coisa pra falar dele, eu acho que ele é relativamente interessante. Vamos ver o que a gente acha dele.
Exato, e o outro quadrinho que iremos falar será Melina, de Rafael Torres. Foi um quadrinho que eu peguei no FIC deste ano, 2018, e que eu fiz um breve comentário quando eu li lá na minha thread do Twitter de 365 HQs, e aí vamos fazer um mini programinha falando dele.
Esse que você falou que você achou que foi um dos melhores que você comprou?
Não.
Do FIC? Não, teve um outro, não lembro qual
foi. Foi o Parsifal.
Ah, ok, é verdade. Que é excelente mesmo.
Que eu consegui trazer para um programa e deu um programa próprio dele. Então é isso. Próximos dois programas que teremos na mesma semana, no mês que vem, será Armatã e Melina.
Beleza. Até mês que vem, então.
Até mês que vem.